pessoa pergunta se há uma semana deu início à era de Aquários. Uma era leva cerca de 150 anos para entrar. Então faz quase 150 anos que a era de Aquário está entrando. Então a era leva uns 150 anos para entrar completamente. Portanto, a era de Aquário ainda não está totalmente instalada. Está se instalando. E seria bom que nós colaborássemos com isso. E outra pessoa diz que, pela lei da evolução, parece que o ser humano está regredindo. O que pensar sobre isto? Os seres humanos não são só esses da superfície da Terra. Os seres humanos estão em todo o universo. O reino humano é um reino que está em diferentes planetas, que está em muitas partes do universo. E o reino humano, nos outros lugares, não está no mesmo estado que está aqui, pode não estar em nível físico, pode não ter corpo físico, e são seres humanos. E estão em outros graus evolutivos também. Segundo o planeta, ali os seres humanos estão em um outro grau evolutivo. Então, quando se diz que os seres humanos, que a humanidade está em evolução, nós não estamos nos referindo só ao que se passa aqui, na superfície da Terra. Há muitos intraterrenos, e os intraterrenos não estão se comportando como nós. São conscientes já do seu papel no planeta, são conscientes de várias leis. Então, nós não podemos julgar toda a humanidade por estes que estão aqui na superfície, na sua maioria, que não têm consciência sequer de onde estão, sequer o que estão fazendo na vida. Então, isto é uma humanidade bastante atrasada, esta da superfície. Mas nesse mesmo planeta, existe humanidade que não está no mesmo grau desta. Agora, principalmente com estas mudanças de eras, está havendo grandes impulsos para esses seres humanos da superfície. E agora estão tendo uma ajuda ainda maior. Esta ajuda é a seguinte: os planos de consciência, os níveis de consciência, estão se intercomunicando. De forma que, para o ser humano da superfície, vai ser mais viável ele estar em contato com outros níveis de consciência dele, porque está havendo uma intercomunicação maior do que sempre houve. De forma que será mais simples, mais fácil para o ser humano da superfície estar neste nível físico, que é bastante ilusório e bastante hipnótico. O ser humano da superfície é completamente hipnotizado pelo plano físico, pelos fatos físicos. Ele fica hipnotizado com isto. E agora, com essa interação entre os planos, esta situação vai mudar um pouco. E o ser humano poderá ter consciência com mais facilidade dos seus outros níveis, não só do físico. Então a situação vai mudar bastante. E se nós podemos falar sobre a ressurreição? A ressurreição é uma situação muito avançada em termos de evolução humana. O que mantém o nosso corpo físico integrado é a rede etérica, como nós sabemos. Então, o ser humano normal, mesmo o ser humano com uma certa evolução, tem o seu corpo físico integrado pela rede etérica. Mas, se este ser evolui muito, esta rede etérica que mantém o corpo físico, ela é substituída por prolongamentos do corpo de luz. Então, prolongamentos do corpo de luz é que mantém o corpo físico integrado e não mais a rede etérica. Mas para que isso possa acontecer, para que isso possa começar a acontecer, é necessário que o nosso karma humano, com os átomos materiais, que este karma esteja equilibrado. Antes do nosso karma com os átomos materiais estar equilibrado, não há possibilidade do corpo etérico ser substituído por esses prolongamentos do corpo de luz. Agora, se esses prolongamentos do corpo de luz chegam a substituir os nossos átomos etéricos, o que acontece com o corpo físico é uma transfiguração. Uma transfiguração. Agora, quando há a ressurreição, é quando este corpo já transfigurado e completamente mudado, ele ascende, ele se eleva. Mas esse corpo ressuscitado não é igual ao corpo físico, não é exatamente igual, porque nele está colocado um novo molde, que é um molde de luz. Então, um corpo ressuscitado não é totalmente igual ao corpo físico que ele está elevando. E uma pessoa formada em psicologia e que trabalha profissionalmente está perguntando como ela faz para trabalhar com cura. Bem, nós não podemos querer ser curadores, não? Curador é uma linhagem da mônada. As nossas mônadas é que são curadoras. E, a uma certa altura da evolução, as mônadas curadoras podem transmitir para a alma encarnada ou para o ser que está encarnado essa qualidade de curar. Mas não é a psicóloga que cura. Não é o ser humano que cura. Quem cura é a mônada e a alma. Então, nós não podemos nos intitular curadores, porque não somos nós que curamos. A hora que a mônada tira este fio, ou que a alma corta este fio, nós não curamos nada mais. Então, a cura não é o ser humano que faz. Nós nos abrimos para a cura e a energia de cura pode eventualmente nos usar. Mas isto vem da mônada, que tem a linhagem curadora, ou da alma. Então, esta pessoa que trabalha profissionalmente e está preocupada, porque como ela cobra para trabalhar, que ela não pode ser curadora, isto ela não deve afirmar. Porque segundo as intenções dela, e segundo o seu modo de trabalhar, e segundo as conexões que ela faz durante o trabalho, ela pode sim fazer uma conexão com uma energia superior e trabalhar de uma forma especial. E trabalhar não igual a todos os psicólogos e todos os terapeutas que podem ser de uma conduta materialista. Vocês sabem que hoje as faculdades ensinam a gente a ser materialista. Então, nem todos os terapeutas, nem todos os psicólogos são iguais. Há alguns que trabalham conectados com outras energias. E quando nós nos conectamos com outras energias, dentro das possibilidades kármicas, não é? Pode sim acontecer alguma terapia especial, com energia especial. Bem, para quem vive do trabalho profissional neste campo, um começo de transformação seria, por exemplo, não cobrar de quem não pode pagar. Isto é um princípio. Então, cobra-se, quem precisa cobrar, cobra-se daqueles que podem pagar. E se alguém não pode pagar, não deixar de atender. Isto é um princípio, é o primeiro princípio, para que o karma comece a se abrir. Aliás, trabalhar sem cobrar não é só com os psicólogos. Todas as pessoas que lidam com medicina deviam saber disso. Uma pessoa diz que está numa luta interior muito grande porque ela tem falta de controle sexual e tem dívidas financeiras. Então essas duas coisas a estão incomodando muito. Sim, porque o sexo e o dinheiro são mais ou menos a mesma energia. Isso é a mesma energia. E se nós não sabemos lidar com sexo, nós também não sabemos lidar com dinheiro. E vice-versa. Agora, nem sempre a gente aprende a lidar com as duas coisas. Então precisa que a gente comece com uma delas. Porque quando se começa a controlar e usar bem o dinheiro, começa-se também a controlar e a usar diferentemente o sexo, ou não usá-lo. Então essas duas coisas estão interligadas. Como esta pessoa tem uma dívida para pagar, a primeira coisa que ela tem que fazer é pagar a dívida. Depois de pagar a dívida, porque dívida tem que pagar. Depois de pagar a dívida, aí sim ela vai começar a se organizar nesse sentido e vai ter resultados. Agora, quando uma pessoa está em grande dificuldade com sexo e com dinheiro, então precisa ver se se deve a alguém. Se se deve, a prioridade é pagar. E com sexo, se está muito difícil a situação, o melhor é entrar em celibato. Porque um período de celibato muda completamente a situação. Então, com o dinheiro a gente paga as dívidas e com o sexo a gente entra em celibato. E depois se vê o que vai acontecendo. E uma pessoa pergunta, por que que o mal existe se o mal faz parte da criação de Deus? O todo inclui tudo. E isso que nós chamamos de forças do mal estão incluídas nesse todo. São forças que se recusaram a seguir a lei única. Porque existe uma lei única no cosmos, não tem várias leis. Nós é que achamos que há várias leis, porque a nossa mente é muito complicada. Mas a lei é única, e nós vamos chegar a reconhecer esta lei única. As forças do mal são aquelas forças que se rebelaram, que não querem seguir esta lei única. E elas existem, continuam existindo, o cosmos não faz um milagre com elas, porque enquanto existe o mal, o bem é estimulado. Então, muitas pessoas, ou muitos seres, ou muito bem, que não seria estimulado, com a presença do mal é estimulado, por coisa misteriosa. Então, é por isso que o mal existe. Agora, nós podemos sim estar bem apartados do mal, ou querer estar bem apartados do mal. Nem sempre conseguimos. Viver nesta civilização, por exemplo, é impossível estar apartado do mal, porque isto é uma civilização implantada sobre o mal. Então, não é possível, não é viver aqui sem ter uma certa relação com o mal. Então, nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Precisamos estar muito atentos e estarmos aprendendo a navegar nestes mares enquanto estamos aqui na Terra. Existem planetas mais avançados onde as forças do mal têm uma influência muito reduzida ou quase nada. Mas são planetas que já estão mais avançados neste contato com a lei única, que não é o caso da Terra, que é um planeta que está se preparando para ter uma certa expansão de consciência, que ele ainda não teve. De forma que a Terra não sabe muito bem ainda nem o que ela está fazendo no sistema solar. Então é preciso que a Terra evolua, como evoluirá, para que o mal aqui tenha um lugar não tanto de destaque. Mas isso é uma questão de evolução. E esta pessoa que está muito às voltas com a sua mente, que é controladora, ele pode ir conectando a sua mente com temas superiores e ir habituando a mente a sintonizar com temas superiores, com coisas evolutivas e superiores, e usar a mente para coisas materiais, coisas do dia a dia, só o mínimo indispensável, mas colocar a mente e usar a mente para assuntos de outra ordem. E aí, com o tempo, esta mente vai obedecendo. Alguém está colocando que na audição do CD de segunda-feira foi dito que uma mônada pode fracassar. Como isto pode acontecer? Sim, a mônada é enviada na matéria e ela deve fazer um trabalho a partir do reino mineral. Depois ela passa para o reino vegetal, depois passa pelo reino animal e finalmente ela ingressa no reino humano. Isto em diferentes planetas, não no mesmo planeta. E ingressando no reino humano, ela pode não conseguir ordenar o ser humano e levá-lo ao seu destino. E se o ser humano se desintegra por algum motivo ou se deteriora, então ela fracassou. Aí ela volta para o reino mineral e refaz o seu percurso. E quais são os impulsos que fazem movimentar nossos corpos durante as orações e os mantras? Se nós devemos bloqueá-los ou estimulá-los? Não, se o seu corpo começa a se movimentar durante os mantras, você observe esses movimentos e tenha a intenção de manter o seu corpo silencioso, de manter o seu corpo quieto. Mas você observa os movimentos, porque isto já os diminui. E uma pessoa pergunta qual é a forma correta de nós contatarmos os devas. Bem, nós temos que estar numa atitude de servir a natureza, de estarmos diante da natureza como quem a ama, quem quer preservá-la, quem quer colaborar com ela. E isto é uma forma de nós fazermos um contato interno e de fazermos uma relação com o reino dévico. Porque o reino dévico tem a precisa noção do trabalho junto à natureza. Então, quando nós procuramos nos harmonizar com a natureza, quando nós procuramos colaborar com a natureza, nós estamos na linha de começar um contato com o reino dévico. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre o Akasha e o disco solar. O que é chamado de Akasha é o éter cósmico, onde tudo está registrado. Tudo o que acontece está ali registrado, desde o começo do planeta. O Akasha é um registro geral. Agora, o disco solar é um dispositivo que a hierarquia usa, que se encontra nos retiros intraterrenos, e esses discos guardam, cada um deles, uma parte da informação que tem a ver com o plano evolutivo. Então, no Akasha está tudo registrado, tudo o que se passa. E nos discos solares existe a informação do que tem a ver com o plano evolutivo, para nós contatarmos esses discos solares e termos, então, este conhecimento. E aí podemos ir colaborando com o plano evolutivo de uma forma mais real, porque estamos bem informados, estamos informados a partir de uma fonte real. Aqui estão perguntando qual é a diferença entre um monge e um sacerdote. Um sacerdote, segundo a nossa compreensão, é quem observa perfeitamente as leis universais e consagra sua existência a elas. Então o sacerdote não tem vida dele. O sacerdote se consagra às leis universais e vive em função das leis universais. Então o verdadeiro sacerdote conhece leis e aplica essas leis universais aqui. Depois há vários níveis de sacerdotes, mas o sacerdote verdadeiro seria este. Agora, o monge é o indivíduo que se dedica exclusivamente, sem tratar de mais nada, à tarefa de ser uma viva expressão do Espírito aqui na vida. O monge não tem outra coisa que fazer, nem outra preocupação, nem outra tarefa que se tornar uma expressão do Espírito. E vocês podem imaginar um ser humano encarnado para se tornar uma verdadeira expressão do Espírito, precisa ter uma vida muito diferente da nossa. Então, esta é a diferença, segundo a nossa compreensão, entre sacerdote e monge. Agora, há muitas variações a respeito dessas definições, porque há níveis de sacerdotes e também níveis de monges. Mas monge, para nós, é aquele que se dedica à tarefa de se tornar uma expressão do Espírito e de nada mais. Não dá tempo para mais nada se ele se ocupa disto. Porque há muitos detalhes na nossa vida, há muitos desvios no nosso comportamento, há muito descuido, muita distração. E o monge não é para ficar distraído nem para se ocupar de outras coisas. O monge só se ocupa de ser expressão do próprio espírito. E aí ele vai se formando, aí ele vai se aprofundando. E uma vez ou outra nós vemos um monge neste mundo, não é? E aqui uma pessoa pergunta: como posso fazer contato e experimentar esses contatos com civilizações intraterrenas e extraterrestres? Não é com a imaginação e nem com esforços normais que nós conseguimos esses contatos. Nós precisamos ter uma disciplina interna e externa que seja reconhecida pelos irmãos intraterrenos e pelos irmãos extraterrestres. São eles que nos reconhecem. Eles vão nos reconhecendo à medida que nós desenvolvemos uma certa disciplina. Há irmãos que são encarregados no mundo intraterreno e na vida extraterrestre desses contatos. Então, aquele que tem uma verdadeira disciplina e que tem essa aspiração, e se persiste, mais dia menos dia, vai ser contatado e vai perceber alguma coisa. Para fazer esses contatos, nós teríamos que ser reconhecidos e, eventualmente, teríamos que ser preparados, porque podemos não ter sido preparados em vidas anteriores. Esta preparação diz respeito a um outro tipo de telepatia, não esta telepatia mental, mas aquilo que nós chamamos de telepatia espiritual. É uma telepatia interior, que quem a percebe e quem a exercita sabe o que é. Imaginem a telepatia mental, só que não é mental, é interior, é de dentro, lá com o interno do irmão que está lá. E também precisamos ter já uma tendência a fazer contatos a nível espiritual. Que essas coisas não se fazem contatos com o corpo astral, com o corpo mental, se são verdadeiras. Mas nós temos que ter uma possibilidade de fazer contatos em nível espiritual, no nível mais profundo. E temos também que ser preparados para desdobramentos, para estarmos, eventualmente, nestas civilizações, sem sairmos daqui. Então, isso são coisas básicas, mas que variam de caso para caso, de indivíduo para indivíduo. O ser vai sendo preparado para esses contatos, dependendo, naturalmente, do destino dele, daquilo que é o seu trajeto saindo da superfície desta terra. E aqui uma pessoa está fazendo umas perguntas sobre a Lemúria, e entre as coisas que ele pergunta é sobre a educação naquele período. A Lemúria, nos seus ciclos mais avançados, mais evoluídos, a Lemúria foi muito mais avançada do que nós sabemos. E a Lemúria guardou, e tem guardado ainda, muitas informações sobre a história terrestre, sobre a vida terrestre, e que nem puderam ainda ser passadas para nós. Agora, pelo que chegou ao nosso conhecimento, a educação na Lemúria era desde que o indivíduo encarnava. Quando ele encarnava, havia sacerdotes ou havia seres que conseguiam reconhecer a sua linhagem. Não é como nós, que nós vivemos 400 vidas sem nunca ter sabido qual era a nossa linhagem. Então, na Lemúria, não. Na Lemúria, quando alguém encarnava, alguém ia ver qual era a sua linhagem. Se ele era um contemplativo, se ele era um curador, se ele era um ser espelho, se ele era um governante, se ele era um guerreiro, se ele era um sábio ou profeta, ou se ele era um sacerdote. Nós estamos falando em palavras nossas. Certamente não eram essas as palavras que se falava na Lemúria. E nós estamos procurando adaptar para a nossa época e o nosso conhecimento. Então, na infância, se procurava saber qual era a linhagem, e enquanto o indivíduo era ainda muito criança, ele era estimulado a ir reconhecendo isso, e os instrutores iam eventualmente instruindo sua alma, porque o corpo era de criança, mas a alma não se sabe quanto idade tinha e como era. Mas esses instrutores, esses sacerdotes sabiam. Então, instruíam esta alma naquelas aprendizagens, naquelas coisas que teria que aprender. E isto ia até chegar na adolescência. Agora, na adolescência, segundo que estamos informados, o ser começava a tomar contato com símbolos. Isto aqui que nós nem sabemos o que é. E às vezes temos a graça de saber que existem os símbolos, de conhecer os símbolos. Na Lemúria isso fazia parte da educação, e logo na adolescência, logo que deixava de ser criança, ia ter contato com símbolos, ia ter contato com as cores, com as imagens, que iam despertando o seu melhor nível. Assim passava sua adolescência todo instruído sobre essas coisas e conhecendo os símbolos. Agora, segundo o que estamos informados, quando era adulto, aí começava a aprender certos rituais. Aí eles eram ensinados os rituais, e aí se via o destino de cada um, porque na Lemúria adiantada, nos momentos áuricos da Lemúria, isso era a vida normal, isto era a educação normal. Bem, nós temos a fé que esse conhecimento estará voltando, que esse conhecimento de alguma maneira estará voltando para nós. E estamos até buscando esse conhecimento, em contato com outras civilizações que podem dar informações a respeito disso. Bem, e uma pessoa está perguntando se haveria possibilidade de nós traduzirmos as partilhas de Shimane para o português. A nossa tendência para receber tudo pronto prejudica o nosso desenvolvimento e o nosso despertar mental, cerebral, espiritual. Se a gente não compreende bem as partilhas, como já foi dito, se deve ouvir os CDs várias vezes, até que os nossos mecanismos se abram para um outro idioma. Nós termos um idioma só, isto é uma limitação muito grande para o cérebro e para o conhecimento. Há certas coisas que são intraduzíveis e outras coisas que dependem da vibração do som original. De forma que ouvir uma partilha de Shimane em original é completamente diferente de ouvi-la traduzida, porque traduzido é outro som, é outra vibração, não é a mesma fonte sonora. Então, cabe-nos desenvolver a possibilidade de irmos compreendendo outros idiomas, não só o espanhol, mas outros, porque isto vai nos abrindo a novas sonoridades. Ouvi-la várias vezes também é um bom hábito, Porque a cada vez que nós ouvimos, há certos trechos que parecem novos, porque nós não tínhamos ouvido direito da última vez. E quando nós dizemos que é preciso colocar o assunto no coração, se nós estamos nos referindo ao coração físico ou ao centro cardíaco? Então, na própria pergunta já tem a resposta. É ao centro cardíaco que nós nos referimos. Centro cardíaco é toda esta região que representa, num certo sentido, a sede da alma. Então, chama-se centro cardíaco. Isto corresponde no corpo físico ao coração físico, mas o coração físico não tem nada a ver com isto, é apenas uma correspondência. E é muito até saudável nós não ficarmos nos concentrando no coração físico, porque pode superestimulá-lo, agitá-lo. Centro cardíaco não é o coração físico, centro cardíaco é o centro da consciência, é o centro do ser. E aqui há uma pergunta a respeito dos espelhos do cosmos. E a pessoa está pedindo uma definição. Nós temos o folheto dos espelhos, temos o livro sobre os espelhos, que nos dá muitas informações. Mas nós temos aqui algumas palavras de Muriel sobre os espelhos. Então vamos transmitir. Ele diz que os espelhos do cosmos trazem toda a forma de informação libertadora, sem nada que nos mantenha ligado ao que morre, que perece, que desce pelos abismos. Entre os espelhos do cosmos não há palavras, não há gestos, não há articulações, não há encontros e nem desencontros. Uma coisa bem abstrata, que a gente tem que ouvir e colocar no coração. Eu vou repetir. Os espelhos do cosmos trazem toda a forma de informação libertadora, sem nada que nos mantém coligados ao que morre, ao que perece, ao que desce pelos abismos. Entre os espelhos do cosmos não há palavras, não há gestos, não há articulações, nem encontros e nem desencontros. E continua. O que ali acontece é a união das energias que não vivem mais para si. Energias que não pensam, energias que não desejam, energias que não sentem e que não agem por si. Fluem de acordo com o signo divino do Espírito, signo que conduz à vida e à luz eterna. Vejam que Muriel é completo nisto. Trabalho com os espelhos não tem nada a ver com os nossos trabalhos gerais e normais. Como nós estamos encarregados de formar um grupo espelho aqui em Figueira, então eu vou reler isto para que a gente fique bem sintonizado com o assunto e que a gente possa atrair as coisas corretas. Os espelhos do cosmos trazem toda a forma de informação libertadora, sem nada que nos mantém ligados ao que morre, ao que perece, ao que desce pelos abismos. Entre os espelhos não há palavras, não há gestos, não há articulações, nem encontros, nem desencontros. O que ali acontece é a união das energias que não vivem mais para si, não pensam, não desejam, não sentem, não agem por si. Fluem de acordo com o signo divino do Espírito, signo que conduz a vida e a luz eterna. Nós estamos precisando muito de ter um grupo destes aqui. Bem, como vocês têm percebido, nós temos recebido muita energia imaterial e impulsos de dimensões bem elevadas. E este encontro, que está se realizando de forma ordenada e muito harmoniosa, isto poderá influir na descida de certos acontecimentos chamados catastróficos. Então, cada encontro como este, cada reunião realizada assim, isto vai minimizar, isto vai diminuir os efeitos negativos ou a força destrutiva do que poderá vir a acontecer. Quando nós falamos de encontros assim e de acontecimentos assim, nós estamos nos referindo ao equilíbrio das energias, porque um acontecimento que nós chamamos de catastrófico é algo que está equilibrando energias que foram desequilibradas por alguém ou por alguma circunstância. Então, diante do que está para acontecer, nós temos que ter uma atitude muito positiva, temos que considerar necessário, porque não há outra forma de mudar a vida comum das pessoas, a não ser esta. Já se tentou de tudo e não se conseguiu. De forma que isto é necessário. E quem tem consciência da necessidade de transformação, espera esses acontecimentos com muita tranquilidade e com muita energia positiva para ajudar, para colaborar naquilo que for preciso. Aquilo que for inevitável, isto é, tudo aquilo que não se pôde evitar, sucederá de forma que os raios de energia imaterial tenham um grande potencial de amor, de forma que não há com o que se preocupar. Que nós temos é que trabalhar o desapego de tudo, de todos, de nós mesmos principalmente, porque serão momentos muito transformadores. E se nós não estivermos resistindo em algum ponto fixo nosso, será melhor. Melhor para os corpos, melhor para a alma, melhor para a nossa estrutura psíquica. Aqui em Figueira, nós temos um trabalho que, de quando em quando, nós precisamos acrescentar algo para esclarecê-lo, que é a vigília permanente. A vigília permanente em Figueira está encarregada de canalizar os raios imateriais. Claro que depende de quem está ali e depende do que está fazendo aquele que está ali. Então existe uma forma de nós termos um canal aberto para as energias imateriais e daquelas energias estarem fluindo. E existe a forma de nós nos ofertarmos como canais específicos ali naquele lugar para que essas energias possam fluir mais ou de outras formas. E nós estamos sabendo que os espelhos de Mirnajá estão muito voltados para a vigília permanente e para o fluir da energia imaterial ali. Vocês ouviram a definição de Muriel a respeito dos espelhos do cosmos? Então você já tem base para saber como trabalham os espelhos de Mirnajá, que são confederados com aqueles do cosmos. Então o nosso trabalho da vigília permanente, o nosso trabalho ali, poderia ser mais consciente depois de estarmos com todas estas informações. Podemos acrescentar neste momento que a estrutura física daquele lugar, aquela oca, da forma como foi concebida, nos lembra a consciência indígena. E isto permaneceu ali durante muitos anos. Existe na aura do local, e existe também no nosso inconsciente e no nosso subconsciente, algo que foi trabalhado neste sentido. E nós temos que nos abrir mais um pouco neste momento atual para isso que chamamos de consciência indígena. Porque nós temos uma ideia de consciência indígena como se fossem essas pobres almas que foram tratadas da forma como foram tratadas nos últimos 5 ou 6 séculos, e que chegaram em um ponto crítico. Mas a consciência indígena não é só isso. E a consciência indígena que nós nos referimos são seres hierárquicos que fazem um trabalho paralelo ao nosso, nos outros planos, nos outros níveis de consciência. E a apresentação física daquele local está nos lembrando da presença desta consciência. Neste momento, deve aparecer uma solução para nós fazermos uma arrumação naquela oca que ela está precisando. Ela é feita de materiais que são perecíveis, são frágeis, está na hora de reformar aquela oca. Então, se houver necessidade dela mudar de aspecto físico pela impossibilidade de se encontrar aqueles materiais que a cobrem, se houver necessidade de mudar o seu aspecto físico, isto não nos devia separar da consciência que faz parte daquilo. Consciência indígena está muito ligada a esta consciência da hierarquia planetária. Se diz que, dependendo da nossa resposta a esta etapa atual da vigília permanente, virão mais instruções a respeito daquela tarefa. Muitos seres que se ofertam para fazer vigílias extras lá. Isto tudo é muito positivo e por isso que nós estamos ampliando este assunto. Porque há realmente muita abertura para se valorizar aquela atividade. E aqueles que estão escalados para os horários normais da vigília poderiam, nesta oportunidade, se abrir um pouco mais para o verdadeiro trabalho ali. E não considerarem aquilo uma tarefa material, uma tarefa de rotina, ou um plantão que se está fazendo ali. Então vamos nos aperfeiçoar nesta energia e vamos ver em que ponto estará o trabalho da vigília permanente. Vamos ver como vamos nos comportar, como vamos estar ali, porque disso está dependendo muita coisa em termos dos nossos contatos. E aquilo é um símbolo de contato aqui, como o Morro do Cristal é um símbolo de contato aqui, e como a casa de oração lá no Morro do Cristal é um símbolo de oração, que é uma outra forma de contato, uma outra forma de nós nos contatarmos. Vamos então nos ofertar para esses contatos, internamente, silenciosamente, sem exibicionismo, sem exibicionismo, sem estarmos com a necessidade de exteriorizar coisas, não há necessidade de nada disto, porque os resultados se veem, não precisa que a gente se preocupe em mostrá-los. Os resultados se veem no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa visão sobre as coisas, e se vê refletida na vida diária, na forma de comer, na forma de se arrumar, na forma de caminhar, na forma de conversar, na forma de se reencontrar alguém. Tudo isto se vê, se existe mais ou menos contato verdadeiro. Está claro?